Desafinados, reflexões em outro tom.
Boa noite, seres planetários. Sejam vocês muito bem-vindos ao ciclo de conversas Desafinados Entrevista, uma realização do SESC São Paulo e do podcast Desafinados. Para quem está chegando, o Desafinados é um programa de conversas quinzenais sobre alternativas para um mundo em transformação, que você pode ouvir nos principais tocadores de streaming, no YouTube, seguir nas redes como @desafinadospod e, nesse projeto, assistir a todas as lives no canal do SESC 24 de maio. Hoje é o nosso derradeiro programa desse ciclo em que a gente falou sobre temas urgentes para a sociedade brasileira com artistas e pensadores. Então, para agradecer e trazer aqui o axé dessas pessoas, a gente fala que veio com a gente o Rômulo Frois, a Tássia Reis, a Karina Buro, a Cauã Oliveira, Beto Barreto, Thiago França, Beth Belli, Thiago Petit, Dani Nega, Marta Carvalho e Larissa Bumi. Todas essas pessoas, se você não conhece, procure saber. E para fechar esse ciclo de um jeito mais que especial, a gente vai falar sobre afetividade, sobre vínculos e direitos civis. Bora! Novas famílias e suas configurações trazem à tona o debate sobre nossos direitos civis em tempos em que até o livre capital, entre muitas aspas, sofre interferência do conservadorismo, como vimos na última semana. O quanto avançamos e o quanto mais poderemos avançar, já que as mudanças na sociedade caminham sempre mais rápido do que as leis que protegem os nossos direitos. Nessa discussão de muitas facetas, na qual novas famílias com terras molhadas de amor minam qualquer ditador, essa conversa é um convite a pensarmos sobre as novas formas de amar, de se relacionar e de existir de maneira cidadã. Então, vamos chamar aqui os nossos convidados. Renato, conta primeiro quem é você, o que você faz, do que você vive, como é que você se alimenta quando não está aqui no Desafinados.
Bom, eu sou Renato Gonçalves, professor, pesquisador, doutor em comunicação. Me interesso pela cultura, pelo comportamento, pelas movimentações socioculturais do Brasil e do mundo, e eu me alimento bem de cultura, né? Eu acho que esse momento de pandemia cada vez ficou mais claro o quanto a cultura alimenta e alicerça as nossas subjetividades e as nossas vivências. É um prazer enorme estar aqui, muito obrigado pelo convite.
Que agradece. E você, Marina, para quem não está no planeta Terra, latitude de Brasílis, conta quem é você, o que você faz, do que vive, como é que você se...
Olá, eu sou a Marina Lima, eu sou compositora, música, né? Compositora, artista brasileira, que ama o que faz, adora música. Acho que a música pode, sim, ajudar a salvar o planeta, a cultura em geral. E eu estou aberta a conversas como essa, porque eu quero ajudar a melhorar o mundo, sabe? Então, a gente tem que tentar participar de tudo que a gente puder, tudo que valer a pena. Eu acho que vale a pena estar aqui hoje. Sou muito amiga do Renato Gonçalves, que quem me chamou, que eu admiro muito, e feliz de fazer parte dessa mesa, o enquadramento aqui redondo, sei lá o quê, para discutir esses temas tão importantes para a vida da gente, cidadão, hoje em dia.
Marina, Renato, é uma alegria enorme receber você aqui hoje. E bora lá, né? Bora. Hoje recebemos uma artista que não cessa de se reinventar e investir em novos caminhos estéticos. Marina Lima é um ícone, um farol de nossa cultura, cuja inquietação artística nos propõe perguntas necessárias. Renato Gonçalves filmou o clipe da canção que Marina compôs e que dá título ao nosso encontro de hoje. Então, sem mais delongas, o que são as novas famílias e como vocês dois percebem que a sociedade brasileira tem reagido a elas? Renato? contato contigo?
Olha, eu acho que, primeiro contextualizando, Novas Famílias é um trabalho de 2018, é um trabalho em que a Marina vai trazer, né, o seu 21º disco, então assim, né, já é uma grande carreira. E é um momento muito interessante, porque Novas Famílias é um título que condensa muitos sentidos, né? Ele condensa a ideia das novas formações, né, de família no sentido homoparental, etc., né? Mas também as novas famílias enquanto os novos grupos que vão se formando, né? Isso que é muito interessante. E é um disco em que a Marina, né, vai trabalhar e vai, né, se aproximar de artistas, né, que são da nova geração, então o Arthur Kunz, né, o pessoal do Strobo, vai citar, né, o trabalho do Teto Preto, né, sampleando Gasolina, que é uma canção super clássica do Teto Preto, que é uma grande família, se for parar para pensar, né, é um trabalho artístico que nasce da coletividade e se fortalece pela coletividade. Então eu acho que Novas Famílias são os novos agrupamentos que a gente vê, né, e que são necessários para a mobilização, né? Eu acho que se a gente parar para pensar no contexto atual, né, a gente falou do livre capital, etc., por exemplo, as cooperativas são famílias, né? São estruturas que se criam ali para ter uma autonomia, uma mobilização. Então, nesse sentido, eu acho que Novas Famílias é um sopro, né, contra... Acho que não é só para pensar a questão da família... contra a família clássica, a família tradicional, que também é importante. Mas eu acho que são novas formas de mobilização social tão necessárias para a luta de reconhecimentos políticos, né, em todos os sentidos, não só na questão afetiva e reprodutiva, que também é um tópico importante, né? Acho que é tudo isso. E a Marina, como uma artista do seu tempo, condensou tudo isso. Então, é um título muito incrível, né, porque realmente sintetiza o contexto em que a gente vive e que agora, cada vez mais, né, a gente precisa se unir. E no momento de pandemia, então, ainda.
Além da canção ser muito emblemática, o clipe nos dá muitas pistas para pensar sobre isso, né? Marina, para você, o que são as novas famílias? Como é que você percebe a sociedade brasileira reagindo a esses novos modos de se relacionar, de se agrupar?
Liberdades conquistadas. São liberdades conquistadas. Não há volta. Não há mais volta nesse sentido. Mas eu, ouvindo o Renato falar, eu fiquei me lembrando que, ao vir do Rio de Janeiro, que é onde eu nasci, eu estou aqui em São Paulo há 11 anos. Mas, quando eu vim para cá, eu estava em busca de uma nova família. Eu vim em busca disso, desse movimento de novas possibilidades, de cidade, de regiões, de pessoas de diferentes lugares do Brasil, outros ritmos, costumes. Eu estou em São Paulo, estou aqui em São Paulo há 11 anos. Eu não conheço São Paulo direito. Está do tamanho que é, entendeu? Então, para mim, naquele momento, tinha tudo isso que vocês definiram, mas, para mim, pessoalmente, era uma nova família para mim, uma nova tribo que eu estava buscando e que eu tinha vindo para isso e estava começando a achar.
Muito legal, né? E quando a gente vai para esse lugar de procurar a família que a gente quer para a gente, né? É todo um outro universo que se abre, né? E aí, a gente está nesse momento, né, a gente vai pincelando aqui, trazendo, né, esses lugares de afetividade, mas esse momento bastante conturbado que a gente está. E essa semana, aqui no estado de São Paulo, foi adiada a votação de um projeto de lei aqui na Alesp, que defende a proibição da veiculação de publicidade com pessoas LGBTQIA+, e famílias homoafetivas, né? Sob o argumento, aspas, de desconforto emocional para inúmeras famílias e causas e práticas, né, que causam danos a crianças e que podem causar danos a crianças. Por que ainda? Por que vocês acham que ainda hoje essas novas estruturas, que pensar essas novas estruturas familiares ou de vínculos afetivos sólidos fora de uma normatividade é tão ameaçador para virar em 2021 um projeto de lei para propaganda? É. Renato, vamos começar com você.
Sim. Olha, primeiramente, eu acho que é oportunismo, né? Eu acho que a questão não é tão necessariamente que isso causa alguma coisa no ser humano. Eu acho que é mais um oportunismo político. A gente precisa chamar as coisas pelos nomes, né? É oportunismo, é uma questão de querer, né, ter a atenção das redes, de movimentos conservadores, para você ver que realmente tem uma canalice, né? Acho que a palavra canalha cai muito bem, né? Eu acho que, assim, a questão da publicidade, e aí eu falo de um lugar, né, de ser um publicitário de graduação e ser professor de publicidade, né, é muito interessante que a publicidade, ela faz parte da nossa cultura, né? E aí eu acho que, né, nesse projeto de lei, a gente começa a pensar qual é o lugar da publicidade e qual é o lugar também das empresas, né? Porque eu já falo por quê. Primeira questão da publicidade, ela reflete a cultura, né? Por isso que é tão importante falar de representatividade na publicidade. Não é uma coisa só capitalista, né? Também se reduzir assim, ah, é só porque querem ganhar dinheiro com isso. Não, eu acho que a gente tem assistido um movimento das empresas realmente enxergando a potência de transformação social da publicidade. E acho que um ponto, um avanço, né? A nossa publicidade, a publicidade brasileira, ela já é avançada no seguinte, que é ela tem um órgão de autogestão e autorregulamentação para evitar exatamente isso, né? Então, a questão da propaganda enganosa, a questão das questões raciais, étnicas, etc., passam pelo CONAR. Né? O CONAR funciona, obviamente, com problemas. Mas o que eu vejo é que as empresas, né, por exemplo, desde que essa notícia do projeto de lei surgiu na mídia, foi terça, quarta, as empresas começaram a se mobilizar. Né? E aí eu acho muito interessante a gente perceber, com um olhar crítico também, óbvio, que as empresas têm tomado o lugar do Estado, né? Feito mais do que o Estado. Então, quando a Luiza Trajano pega a questão das vacinas, gente, é porque realmente está tudo... A gente está vivendo uma anarquia, de certa forma, porque não tem Estado, não tem. Eu acho que a gente já está vivendo, porque não tem. Né? Então, as empresas... ultimamente tem realmente repensado a questão ética, claro, com muitas deficiências, óbvio. Eu acho que essa questão do veto ou não, eu acho que é oportunismo político, né? Você vê que quem fez o projeto de lei é uma pessoa que não tem tanta expressão, né? Faz para causar, e a gente cai muito nisso, e claro, mas isso aqui é nocivo, porque os caras estão em espaços de poder, esse é o problema, né? Não é uma coisa só de fazer barulho, isso pode realmente comprometer. Né, falaram, vamos botar o Bolsonaro porque não é nada, vai, é só zoeira. Olha o que está dando, né? O problema todo que está entrando, sendo pária do mundo, né? A gente virou um celeiro dos vírus, enfim. Eu acho que, assim, a gente vê quando... É muito interessante ver que as pessoas, elas avançaram bastante nessa questão, eu acho. O que se tem é ainda uma movimentação conservadora sendo mobilizada e fomentada pelas redes. Aí eu acho que é importantíssimo falar das fake news e de toda essa bandidagem digital, porque não tem outro nome, é bandidagem, é você atacar alguém, fazer, contratar robô, e que não necessariamente reflete, né, o que as pessoas têm nos espaços de poder, como o poder da comunicação e o poder publicitário e econômico, as empresas pensam. Então, eu acho que, assim, eu acho que esse projeto não vai passar, né, porque as empresas estão se mobilizando, né, e aí isso também leva a um outro questionamento, né? Bom, uma vez que a empresa toma o lugar do Estado, como é que fica? Né? Cadê a cidadania também aí? Enfim, questões para se pensar. Não sei o que Marina acha sobre tudo isso.
E você, Marina, a gente tem todos esses inputs, né? E ao que parece, quando as empresas começam a avançar, porque as pessoas e a sociedade avançou nessas conquistas, tem um arranque ali, né? Algo que prende. Como é que você vê? Por que que isso ainda incomoda tanto?
Em primeiro lugar, eu quero te falar que esse aí faz ser o meu passado, fiquei passada com
Passamento.
Passamento. Esta questão para mim é o meu passamento nesse programa. Tá? Porque eu não sabia direito, tinha lido, mas eu nem falei, ai, me deu preguiça, porque é tanta notícia ruim. Falei, mais um problema que querem empurrar para a gente. E não terminei. Foi hoje, agora, num programa que eu entendi bem o que era. É, eu tenho um olhar sobre isso, eu acho assim. Há muito tempo que, viajando pelo Brasil, fazendo show, para o Brasil é um país enorme, um continente. Então, você aí do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, é muito diferente. Cada estado quase que são três, quatro mundinhos diferentes nesse país chamado Brasil. Mas uma coisa tem me chamado a atenção há algum tempo. Há muito mais igreja do que escola. Tem menos escolas, cada dia menos, e mais igreja. Quer dizer, o Estado que é laico. O Estado é laico, mas, na realidade, por alguma razão, se afastou do povo e o povo foi para a religião. Muito. Assim, eu não sabia que tinham tantos evangélicos no Brasil. E eu acho que aí começa a confusão. Não é que você precisa ter nada contra o evangélico. Cada um pode ter a religião que tiver. Mas quando você mistura isso com o Estado, com lei, aí começa a confusão. O direito de escolher, ah, isso aqui não me adequa, eu não gosto disso aqui, eu não quero isso aqui para a minha vida. Todo mundo tem um Estado democrático. Agora, querer puxar, dar um jeito de inventar uma lei para que um outro lado não possa emergir para si, eu não gosto daquilo, então dá um jeito disso desaparecer. Entre aspas. Aí é uma mistura. Então, eu acho que é uma falta de educação. Falta educação, falta lei. Falta isso no Brasil. Não adianta substituir isso por igreja. Porque fica entra moral no meio. Nós não estamos preocupados com moral. A questão não é... O Estado é laico. Entendeu? São direitos.
E é super importante, né, a gente trazer também para um entendimento, né, que os evangélicos eles também são muitos, né, como os católicos são muitos.
Claro, são muitos.
E são diversos, né?
Importante
a gente ter.
Eu não quero atrapalhar evangélico, não tenho nada contra evangélico. Eu só não quero que mexam em como é que o Brasil funciona. Exato. Eu não quero, por exemplo, que um evangélico, junto com algum oportunista político, como disse o Renato, crie uma lei dessa, porque é contra essas novas famílias. Eu não acho que ele possa ter direito de fazer isso. O Estado é laico.
Exato.
E isso tem que ser lembrado, entendeu?
E a lei, ela serve para todos, né?
Sim.
E todos, independente do seu credo, precisam responder para essa lei.
Exatamente. Respeitar o outro. Claro. As diferenças. Né?
Eu queria comentar, assim, eu acho que uma coisa, além da questão da religião, é a questão, misturou política e economia. Política e economia, né? E, na verdade... Os espaços de igrejas, né, enfim, de religião, isso tem em todas. E aí eu acho que entra um outro ponto que de família que também que eu queria falar. É o seguinte, família, a gente fala, vem muito a questão positiva, né, como se fosse um espaço de acolhimento. Né? Gente, sim, família é complexo. Família tem estrutura de poder dentro. E pode ser homoafetiva, pode ser coletiva. Não tem jeito. Família tem poder. São estruturas. Estruturas pressupõe poder. Sempre tem alguém que manda e os outros que obedecem, mesmo que seja uma coisa que não seja assim, né, dada com a palavra explícita, mas tem um respeito ali, tem uma hierarquia. E aí eu acho que essa questão da religião, a gente precisa ver o atravessamento do poder dentro desses próprios espaços. Né? O líder religioso, independentemente da religião, ele ocupa um espaço de mestre.
Poder.
Isso é o ponto. A gente precisa deixar de seguir os mestres, ser os nossos próprios mestres, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente... A emancipação vem disso, né? De você não seguir ninguém. E aí eu acho que é uma coisa que a gente vê em todas as áreas, é impressionante, né? Todas as santas áreas têm essa questão. Até, por exemplo, entra num movimento feminista, né? Uma colega minha entrou num movimento feminista, radical, tal, saiu decepcionada. Por quê? Porque tem briga pelo poder. É a briga pelo poder. Tem dentro de tudo, não adianta. A gente fala família como se fosse um espaço só de acolhimento, mas é um espaço de conflito. É um espaço de conflito. Eu acho que a gente fica muito... E agora vai vir o Dia das Mães, né? Aí vem aquela figura toda assim... Minha mãe, minha rainha, não sei o quê. Senta num divã para ver o que essa mãe representa para a pessoa. Né? Assim, é a ambiguidade do ser. Não adianta, né? E até eu acho muito nociva essa coisa assim... Família, família, tudo é positivo. Não! Tem poder, tem hierarquia, tem conflito. E é fundamental também para a construção e constituição do sujeito, o conflito. Daí que vem tudo.
Tudo bem, mas eu quero só... Posso falar?
Sim.
Um negócio que eu quero só completar. Por isso que é interessante esse conceito de novas famílias. Que poderes, né, Renato? Familiares que você escolhe. E qual a família que você quer? Qual você quer essa hierarquia? Você quer esse pai ou sua mãe? Ou você não quer isso? Como é que você quer formar sua família? Como é que você gostaria de ter uma família? Se você pudesse escolher. Eu gosto disso. Sim. Eu não tenho nada contra alguém gostar de família. Entendeu? Agora, com certeza, a minha não será igual, entendeu? E é bacana poder ter isso agora, com certeza. O que você está falando, o que você quer dizer, eu acho, é que por tudo isso há muita dor nisso.
Exatamente.
Carregado de dor e de preconceito, entendeu? E não entendi.
Não, tem muita dor, e tem uma mochila do tamanho de Júpiter que cada pessoa carrega, cheia de coisas familiares. E não são só coisas boas, né?
É, claro.
Então tem um monte de porcaria dentro dessa mochila, e junto tem misturado um monte de afeto, aquele pai ou aquela mãe ou aquela irmã que você ama, teve aquele dia que você odiou, e teve dia que você amou em dobro, teve dia que você odiou em dobro. E assim, quando a gente fala em família... Tem um negócio que é bem maluco, né? O Renato falou, família não é aquela coisa doriana, né? Doriana, se você estiver vendo esse programa, um beijo para você, patrocine a gente. Aquela coisa feliz, formatada, né? Toda bonitinha. Não, não é isso, né? E aí, eu só me lembro de uma frase, assim, porque assim, estamos aqui numa grande reunião de família, né? Uma novíssima família que eu vou tentar contextualizar depois. E aqui, como esse programa é feito por três irmãos, né, a gente já emprega um conceito de nova família. Porque assim, eu sou irmão de sangue de Nancy. E meus pais adotaram Márcia como uma filha. E nós adotamos como irmã. E assim, dentro do nosso convívio, ela sempre foi uma irmã pra gente. Temos uma outra irmã também, né, de sangue, eu e Nancy. E Márcia sempre foi uma quarta irmã pra gente. Então... Para muitas pessoas isso parecia uma coisa complexa. Para a gente sempre foi uma coisa normal. Temos as brigas, temos o amor, a gente se ama e a gente se odeia também muito. E briga, e quebra o pau, e chora junto, e ri junto. Mas assim, esse conceito de novas famílias que a gente traz aqui, a gente podia pegar uma frase que daria para desdobrar um monte de coisa que vocês falaram até agora, que é... Essa frase todo mundo já ouviu. Ah, discutir em família, discutir sobre religião e família nunca dá certo. Não se discute isso, né? Era uma frase que se dizia. E se discute sim, né? E vai se discutir muito ainda, né? E muito vai ser dito sobre isso. Porque assim como o Renato não falou uma coisa que eu imagino, né? Que tá com ele, que assim... escola sem partido, eu também quero igreja sem partido, né? Tem outra coisa também legal, tem lá a TV evangélica do missionário, lá, lá, lá. Aí tem a TV
do católico, lá, lá, lá. Cadê a televisão do meu candomblé? Né? Cadê? Eu também quero, né? E aí, quando a gente fala dessa coisa de novas famílias, a gente tem, assim, eu sempre penso num lado afetivo, e assim, todo mundo tá no imaginário de todo mundo, né? A família que era a tia, o tio, e as crianças eram criadas pela família, não eram criadas só por pai e mãe, né? Isso era uma coisa belíssima, né? Porque assim, a tia se preocupava com o filho da irmã, que o amiguinho da escola também era tratado como filho, e assim se foi vivendo, né? E depois, com essa individualidade que a gente foi desenvolvendo e exacerbando cada vez mais, até que a individualidade, por conta de uma doença, está ao ponto de a gente chegar nas telas, eu queria saber de vocês se a partir disso, a partir dessa coisa do coletivo que deixa de ser coletivo, que vai se tornando individual e que vira um individual numa tela, até numa tela do celular, como é que vão ser as novíssimas famílias, né? As novas famílias temos com uma certa dificuldade hoje, mas conquistamos. E como diz a Marina, para trás nem para pegar impulso, né? É só para frente, vamos pensar para frente. E as novíssimas famílias? Como é que elas vão ser depois desse caos pandêmico e caos bolsonariano? Ai, falei. Então, Marina, começando por você.
Nossa, pergunta maravilhosa, inteligentíssima. Eu não sou muito boa em previsão de futuro, mas eu sou realista. Mas não sou pessimista. Eu sou realista. Eu gosto de sonhar, mas com coisas possíveis. Eu acho que, primeiro falando em relação ao Bolsonaro, primeiro em relação a isso, se nós conseguirmos, em 2022, ter um quadro um pouco melhor do que isso, a gente tira esse elefante da sala. A gente tira esse erro. Meu Deus, que veio parar aqui, entendeu? E a gente tenta, devagar, achar um caminho de volta para aquele Brasil que a gente ama, que a gente admira e que a gente acha que um dia pode se tornar real, porque não se tornou ainda.
Sim.
Porque, desde que eu me entendo, eu nunca vi igualdade social no Brasil. Tem melhores, como teve na época do Lula. Teve uma grande melhora. Mas igualdade social, se eu tivesse que falar o que eu gostaria de ver, que eu nunca vi na minha vida antes de morrer, eu queria ver o Brasil com uma igualdade social mais justa. Isso seria uma maravilha para mim. Entendeu? Não sei quanto tempo isso é possível, porque parece, como diz o Chani Quadros, tem umas forças ocultas, né, que parece que não deixam acontecer. Entendeu? Eu, quando era adolescente, eu adorava carro. Eu adorava dirigir, eu gostava de ouvir música no carro, no toca-fita do carro e tal. Hoje em dia, eu não gosto de carro. Por que eu não gosto de carro? Porque eu me sinto mal me vendo num carro e gente na rua. Me dá um mal, parece que eu estou mostrando, assim, esfregando na cara deles a desigualdade, que a maioria não tem culpa. Então, eu não sei qual vai ser o caminho dos encontros virtuais, mas se houver, de alguma maneira, mais igualdade social no Brasil, eu acho que até eles podem ser felizes. Então é com isso que eu vou contar.
Pois é, e essa igualdade, todo esse desejo de igualdade, né, que assim, todo mundo que passou pelo Desafinados, até nesse mesmo ciclo do Sesc, teve uma conversa que foi muito legal quando a gente falou sobre o carnaval, né? Que assim, o carnaval é como se fosse uma espécie de Brasil que deu certo, por um certo ponto de vista, né? Que as pessoas são um pouco mais iguais, dentro da medida do possível, elas estão celebrando, tanto faz se você está na classe A+, ou C-, e aí tem uma espécie de estrutura que é menos discrepante, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma porção de contradições em tudo isso. E a gente está meio cansado de ser um lugar que dá certo só no carnaval, né?
Olha, você quer ver um negócio? Quando eu mudei do Rio, quando eu saí do Rio, sou carioca, nasci lá, e voltei, mas adoro Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro. Eu mudei para cá tem 11 anos. E quando eu mudei, era exatamente isso. Porque eu percebia que tinha algo que não estava dando certo. Tudo bem, todo mundo sabe, o Rio é lindo, a praia, está ótimo. Mas isso não estava legal. O Rio estava esquisito, tinha um clima esquisito já há muito tempo, e ninguém queria falar sobre isso, e ninguém queria enfrentar isso. As pessoas comemoravam, assim, final de semana, como se houvesse que comemorar. Parecia aquela festa do PT que o Mano Brown chegou e falou assim, mas vocês estão comemorando o quê? Vocês perderam, então, a filosofia. Não estou entendendo vocês, entendeu? Então, o Brasil tem essa coisa. E quando eu saí do Rio, era muito isso. É, as pessoas não queriam olhar para os problemas. Assim, enquanto a gente não encarar e não enfrentar, não tem como vencê-los. Empurrar de lado não dá. E também não precisa. Eu acho que tem outras gerações que têm um olhar também bem esperto, e que se as pessoas tiverem a boa vontade, a disposição de trabalhar em prol disso, a gente consegue. Mas se ninguém olhar para isso, não vai acontecer nada.
Pois é. E empurrar a coisinha de lado, assim, é uma coisa bem de família também, né? Sempre tem, toda a família tem aquele assuntinho que você vai lá e põe meio de lado, esconde debaixo do tapete, deixa meio escondidinho.
Até a hora que explode.
É a família Brasil, essa é a família Brasil, né? E você, Renato, você é um sujeito que, assim, você a gente pouco se fala, mas eu vejo que você é sempre muito ativo nessa questão da discussão, da conversa, de tentar pôr tudo na mesa e vamos fazer um balaio aqui, vamos tirar um resultado bom. Essa coisa da família que era um troço, assim, pô, eu tenho lembrança das minhas tias que me criaram também, sabe, das mães de amigos, e depois foi se individualizando até a gente chegar nas telas. E como é que vão ser essas novíssimas famílias para você?
É. Olha só, eu acho que tem uma coisa que até estava pensando muito essa semana por questões de um texto que estava escrevendo, essa falsa dicotomia entre real e virtual. É, a gente fica com essa coisa como se o virtual fosse o falseamento da realidade, né? E não é assim. Eu acho que a questão... Estamos individualizados até certo ponto, mas estamos conectados. Então, e aí eu acho que uma coisa muito interessante, assim, de experiência pessoal dessas novas famílias, foi, desde cedo, quando eu comecei a usar a internet, descobri fóruns, né, de discussão, eu cheguei no fórum da Madonna. Isso eu tinha uns 11, 12 anos. E eu era um garoto, né, de Santos, não tinha muitos amigos, né, era mais na minha. Foi ali que eu comecei a encontrar meus pares, jovens homossexuais que também estavam conectados pela Madonna e que ali eram outros assuntos. Então, eu acho que essa coisa do virtual que está individualizando, eu acho isso uma balela, porque, bom, gente, olha a fatiga do Zoom. É, a gente fica exausto dessas videoconferências. Isso tem um efeito real. Então, assim, não é só o virtual, tem efeito. E eu acho que a gente tem toda uma rede de interações que são mediadas pela internet e que são fundamentais, principalmente para a questão, por exemplo, se a gente for parar para pensar nessas identidades LGBT, né? Porque ali, por exemplo, antes, até o João Willis fala muito isso, que é o seguinte, jovens homossexuais tinham que sair das suas cidades para estar nos grandes centros urbanos, porque ali tinha vida homossexual. Hoje não. Hoje você cria uma família, mesmo que virtual, mas tem afeto ali, é real, né? Tem realmente, né, algo que não é só virtual. A internet é uma mediação dessas pessoas e dessas experiências. Então, para a questão LGBT, essa questão das novas famílias é fundamental, não no sentido de casar com alguém, não, mas de fazer redes colaborativas.
Agrupar, né?
Agrupar.
É isso, claro, né? Claro.
E aí, por exemplo, o caso, né, daquela série Pose, que mostra bem isso, as famílias de mulheres trans, né? Porque é o acolhimento, né? No caso delas, muitas vezes elas são expulsas das suas famílias ali tradicionais, porque não aceitam, e elas vão encontrar refúgio. Ou seja, né? Não é um lugar sem conflito, né? Você vai ver lá a Blanca, né?
Criando é, claro.
Então, assim, eu acho que essa questão do virtual, acho um discurso tão chato isso, assim, ah, é o real e o virtual. Não, é tudo a mesma coisa. O que a gente tem é uma complexificação das relações sociais e, obviamente, né, a dimensão digital tem implicações, como a gente está vivendo, né, agora, com essa questão que ninguém aguenta mais trabalhar, né, e produzir com as telas e falar para uma câmera e tem efeitos no corpo, a gente está ficando doente, né? Isso mostra que, assim, as experiências virtuais, elas têm um impacto no real. Então, eu acho que as famílias, elas vão... Eu vejo que a internet como uma ferramenta de emancipação, de certa forma, claro, né, com todas as questões, né, do controle, dos algoritmos e tal, mas tem sido redes usadas de forma muito criativa para se conectar pessoas, se agrupar, e isso é fundamental. E acho que para uma construção de um Brasil que a gente quer, isso é fundamental. Né, a gente encontrar pessoas e mobilizar a partir disso, né, a partir dessas redes virtuais, mas que podem também ter um efeito no, né, no real. Então, eu acho que assim, as novas famílias, elas são plurais, exatamente porque a gente consegue se conectar com pessoas plurais, independentemente do tempo e espaço. Né? Isso eu acho fundamental.
Pois é, e aí a gente só tem a dizer assim, ó, família tradineira, abra o olho.
Tem uma coisa muito legal no que o Renato trouxe, e é assuntos que a gente já falou aqui no Desafinados, porque estão realmente na pauta do dia, que é a volta disso, né? De como como a tecnologia vai colocar a gente para resolver problemas que não existem, né? E a partir disso, a gente entender o que se chama dessa inteligência coletiva, né? Eu não sei tudo, mas eu sei uma parte. Todos nós juntos podemos construir um conhecimento. Vocês acreditam que, de alguma maneira, no campo da afetividade, o que a gente está falando de novas famílias seja isso? Construir novos códigos de relacionamento, de vida em rede, rede de apoio, comunidade. Eu acho que é um pouco do que o Renato está trazendo. E quando o Ivan pergunta de futuro, não sei, me parece que essa imagem são essas coisas caminhando juntas, sabe? Para vocês isso faz sentido?
Para mim faz total sentido. Eu adorei as coisas que o Renato falou. E você sabe, eu conheci o Renato na internet, no Twitter, há 11 anos atrás. Nós ficamos amigos pelo Twitter, porque em algum momento eu esbarrei nele. Gostei das coisas que ele falou. Começamos a nos seguir, a trocar, viramos amigos, nos conhecemos. Claro que a gente tem um problema prático agora, objetivo, que é a pandemia. A pandemia realmente atrapalha tudo. Porque não era para só ter internet. Cadê o abraço? Cadê o encontro? Cadê o brinde? Cadê a confraternização? Entendeu? Mas em algum momento você vai parar.
Sim.
Nem seja 2, 3 anos, vai acabar esse problema. Entendeu? A gente não tem que ter uma coisa só ou outra. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho lançado meu novo trabalho pelas redes. Feito muito Zoom. Você sabe o que eu tenho adorado? Tem sido minhas melhores entrevistas. Porque cria uma certa formalidade que pessoalmente não tem. Mas se há identificação, se há uma sintonia, na mesma hora há uma intimidade, entendeu? Até em internet, sabe? Então, é você aprender a lidar com as linguagens, sabe? O problema maior agora é a pandemia. Mas quando a pandemia passar, temos que contar também com essas linguagens também ainda.
Acho que quando a pandemia passar, a gente vai, assim, passar por sessões de abraço. Eu já me imagino, assim, sessões de abraço sem fim. E você, Renato? Você acha que faz sentido a gente lidar com essa construção coletiva em relação à comunidade, conhecimento e novas formas de vínculo e vinculação?
É, eu acho que total, faz total sentido. Eu acho que a internet, ela tem sido um espaço muito interessante de circulação, né, e também de correção, né, porque tem uma... A Wikipedia eu acho genial, eu acho que é uma das coisas mais geniais da internet, né, o conhecimento sendo construído de forma coletiva. É isso que a gente... Aquilo é a materialização das dinâmicas da internet. Né? De repente surge ali uma informação, alguém dialoga com aquilo, e aí vira outra coisa. É... O que eu acho mais importante a gente parar para pensar, e aí em questão de internet, né, também não ter essa visão tão cor-de-rosa, né, na questão das redes. Eu acho que isso a gente já está mais sensível por causa daquele documentário lá na Netflix, que ajudou bastante o pessoal a entender a dimensão algorítmica e a datatificação, né, então, toda aquela questão das, né, das informações, etc. Mas a gente tem visto algo que é muito importante no campo do trabalho, né, eu acho que isso é um assunto que tem me interessado muito, que é a uberização do trabalho, né, isso não tá, não é, isso daí vai chegar para todo mundo, assim, não é algo exclusivo dos motoristas de Uber ou de táxi ou de iFood, né? Isso tem a ver com a revolução tecnológica. Então, eu acho que também tem um ponto, assim, que é o equilíbrio, que foi o que a Marina falou. Assim, a gente precisa achar um ponto de equilíbrio. Só que agora, na pandemia, pesou tudo para um lado, né? Então, eu acho que a gente também vai ter, além dessa... Depois da pandemia, a gente vai redimensionar muita coisa, né? As experiências que a gente tem em relação à tecnologia, né? Essas mediações, que são muito boas, né? Em alguns casos, em outras, nem tanto. E aí eu acho que essa questão do trabalho é muito sensível, porque agora a gente está vivendo o auge do iFood, da Uber, enfim. É isso, bom, né? Isso vai chegar para todas as profissões. Isso já tem chegado, né, para professor, por exemplo. Né? Hoje ele é tutor, ele ganha por, né, turma, por acesso. Por... Isso é uma uberização, de certa forma. Então, assim... Eu acho que a vida social está sendo mexida. A gente está passando por um terremoto. Agora a gente vai ver quais vulcões vão explodir, né? Quais as placas tectônicas que vão bater com quais, porque não está sendo pouco que a gente está vivendo. E aí eu acho que assim, a gente vai viver uma nova onda da internet, né? Vai ter outras questões para lidar. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico, né? Todo mundo sabe. Então, a gente vai aprender na prática. E é cansativo viver períodos históricos, né? Assim, é cansativo.
Olha, está difícil no Brasil. Está difícil.
É a maldição chinesa, né? Que você viva em tempos interessantes. É uma maldição para eles, né? É o que a gente está vivendo. Mas eu queria falar um pouquinho mais histórico com vocês. Marina, Oi. Um dia eu fui assim como o Renato. Lacaniana. E lá, com os meus amigos lacanianos, é que eu estudei psicologia, estudei psicanálise quando eu era bem jovenzinha, né, lá na minha formação. E eu e os meus colegas, a gente pirava com uma canção sua e do Antônio Cícero, que é Fugaz, né, que é uma canção de 1984, período da redemocratização, das diretas. E a gente pirava ali com um verso naquela canção... de amor, né? Um verso que passava assim despercebido, né? Para quem tá ouvindo como uma canção de amor, que é: você me abre seus braços e a gente faz um país. Eu queria saber de vocês dois, um balanço mesmo. O que vocês acham? O quanto que a gente já caminhou de lá para cá, no esforço de tentar construir uma sociedade menos desigual? E para onde é que vocês estão vendo a gente ir a partir desse momento histórico agora, que foi o que a gente discorreu aqui nesse programa? Renato, o que você acha?
Ah, esse tema é tão afetivo para mim, porque estou totalmente envolvido, né? Já, algum momento aí vai sair o livro do disco sobre Fugaz, né? E eu falo muito, exatamente, o último capítulo é exatamente isso. E a gente fez um país, né? Eu acho que aí demandou muita história, e é engraçado, porque parece que os anos 80, eu começo o livro falando isso, né? Os anos 80 parece que não serviu de nada, né? Aquela coisa da década perdida, né? Virou quase que um chavão para entender esse momento histórico que foi importantíssimo para o Brasil. Mas a gente fala, né, que é uma década perdida, que veio da economia, esse termo, e foi para a área cultural e histórica, como se fosse assim, tudo perdido. E, pelo contrário, a década de 80 é um momento de transformação, né, em várias frentes, transformação política, comportamental, do consumo, do capitalismo, enfim. E nesse período, que tem poucos estudos, porque fica aquela coisa assim, né, ah, é só política, o Renato Russo, o B-Rock, etc., ele fica uma coisa toda, né, no ar, no tapete ali, né, varrido para baixo no tapete. A gente percebe que os anos 80 foram anos muito intensos de transformações. Né? A gente saiu da ditadura, que não foi uma saída assim, ah, acabou, gente, vamos lá. Né? Não, teve vários entulhos ali da ditadura que foram pouco a pouco sendo martelados e quebrados, né? Os fragmentos do velho mundo, né? Que está para começar, da Marina. E nisso a gente teve a festa da democracia, que foi o auge, foi o ápice. Mas o que pouca gente percebe desse período histórico é que teve uma ressaca muito grande no ano seguinte. O exercício da democracia não foi tão fácil. Né? E aí, hoje, a gente, com o olhar que a gente tem de gênero, de raça, etc., a gente consegue ver que, por exemplo, quem foi que fez, né? Quem foram as pessoas que fizeram essa Constituição? Né? Se a gente pensar na questão étnico-racial, não dá nem 3% de negros, né, das assembleias constituintes. Mulheres eram 10, 12, 15, pouquíssimo, diante de 300. Né? Então, eu acho que assim, quem foi que escreveu isso? Quem fez essa Constituição? E aí eu acho que os meios justificam os fins. Né? Se você não tem uma pluralidade na própria Constituição da Constituição, você não tem a diversidade. E muito do que a gente tem na Carta Magna, né, e tudo, né, a Carta Cidadã, né, não foi feito. Né, então, também tem isso. Eu acho que só agora que as minorias estão tendo vozes, né, de fato ouvidas. E aí, a internet, lá, mais uma vez, as novas famílias, os novos agrupamentos que vêm surgindo. Porque até então, não, esse pessoal sentava lá nas suas cadeiras da Assembleia e do Legislativo, do Judiciário, e ditavam a regra. Hoje não. Por isso que eu celebro e fico muito feliz que agora, né, nessa candidatura que a gente teve em 2020 e 2018, começaram a ter pessoas trans nessas cadeiras tão importantes. Pessoas que surgiram desses movimentos fomentados pela internet, de fato, em espaços de poder para transformação. Eu acho que a gente fez o país, mas assim, fez um país do jeitinho brasileiro, né, com muita exceção à regra, né? muita ambiguidade na execução. E aí eu acho que quem melhor pensou o Brasil pós-Constituição, e aí, né, citando o Mano Brown, foi o Racionais MCs. Eu acho que é a chave para a gente entender um Brasil que foi esquecido. E aí o disco do Racionais, Cores e Valores, não é à toa. Né? Ele vai resgatar muito dos anos 80. Né? O Mano Brown contando sua história em primeira pessoa, né, o que significava, né, ele ser um jovem negro de periferia em 83, né, e ele falando das marcas, o consumo chegando, mas ao mesmo tempo a desigualdade, né, São Paulo como um espaço ali de, né, que era torna-se, né, a principal cidade, né, que vai condensar as questões da desigualdade junto com o Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que Racionais é uma chave para entender que esse Brasil que a gente fez ainda falta. A gente começou, mas ainda falta.
Queria ouvir você, Marina, porque em outra canção você já diagnosticava também, né? Pátrias, famílias, religiões, quebrou, não tem mais jeito. Como é que você vê esse processo? De onde a gente veio, para onde a gente está indo, né? Eu penso como você, né? O que foi conquistado, foi conquistado. Mas e aí? Como é que você...
Eu acho que não existe um fim. Existe a luta constante mesmo, entende? Eu acho que a gente conseguiu. Está parecendo que congelou. Congelou aqui, não. Está tudo bem.
Tudo bem.
Não tá. Eu acho que a gente conseguiu, devagarinho, dar muitos passos, entendeu? E depois houve o negócio da Dilma, que foi uma mulher, eu acho, uma mulher honestíssima, mas mulher intransigente, mulher mandona, mulher, né, nesse Brasil patriarcal e preconceituoso, e falta de tato dela, tiraram a Dilma. E eu acho que aí teve um movimento conservador do meio lá do centrão e tal, e caímos agora nesse lugar. Mas nós não vamos ficar nesse lugar. Porque o que interessa é o caminho. Não existe um fim, entendeu? Pra gente. Eu acho que a gente vai conseguir sair desse lugar que a gente foi parar. Até porque houve um movimento mundial estranho de direita em um monte de lugar, entendeu? Foi à toa que o Trump foi eleito e conseguiu tirar ele agora. Eu acho que a gente vai conseguir tirar o Bolsonaro. E a gente vai tentar, os trancos e barrancos, recuperar alguma coisa parecida com a nossa identidade e ver, eu acredito nisso, ver juntos uma outra coisa, uma outra maneira de seguir. Mas isso demora, entendeu? Isso é a nossa trajetória, isso é a história do Brasil, lenta, entendeu? É, desigual, entendeu? Injusta, entendeu? Mas eu acho que vai melhorar. Eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que essa coisa do Bolsonaro, essa coisa de direita, é um momento. A direita é organizada. Só que eu acho, particularmente, que há muito mais gente boa no mundo que ruim. Então, quando você percebe que os ruins tomaram conta, você demora, 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 mas tira eles. Entendeu? Acho que a gente vai conseguir tirar. E tentar de novo recuperar um terreno enorme perdido. É isso que eu penso. Não sei onde vai dar, mas vai dar num lugar melhor, eu acho, daqui a pouco.
Pois é, pois é, pois é. Porque, como você mesma disse, melhor se piorar, aí, né? Não tem para onde, né? Não, não tem como piorar. Pois é, então. E aí, uma coisa que a gente sempre vem conversando aqui nós três e com todo mundo que pinta para falar com a gente, que assim, é, terraplanistas, pessoas completamente com pensamentos bizarros e etc, não suportam um ingrediente que tem em todas as famílias, né? Um pouco mais, um pouco menos, outro, que é a alegria. Não. Sim, a alegria é um troço que esses caras, eles começam a espumar, porque eles não dão
medo.
Tem medo. E aí, o que acontece? Dá para imaginar um Brasil com uma revolução sem ter uma pitada de alegria para poder dar um show nesses caras? E esse momento está chegando. A gente vive um pessimismo coletivo por conta de tanta coisa rolando, mas a essência que a gente tem é uma essência que vai levar a gente para frente, para vencer esse caos bizarro que a gente vive, né? Deve ter algum outro nome que não inventaram, She Black Storms, pronto, tem um nome agora. É o que vivemos na era do
Karma.
Bad Trip.
Karma, Bad Trip do She Black Storms. Acabamos de dar nome para essa.
Só astrologia para explicar isso.
Só astrologia. E aí, velho? Aí o papo tá bom, a conversa tá boa, a reunião de família aqui tá rolando, mas a gente tem que começar a dar aquele encaminhamento aqui, né? Porque estamos já avançados no horário. E aí a gente vai pro quadro tradicional desse programa aqui, que é a família brasileira, que é o passamento, o que passou na vida de todos nós aqui nos últimos dias, que deixou a gente passado e que a gente não vai deixar passar em branco e vai dizer aqui. Bom, eu vou começar pelo meu amigo Renato Gonçalves. O que passou por você nesses dias?
Olha, o que passou, na verdade, é bem recente, a questão do censo. Eu fiquei chocado com isso. Porque, assim, o governo é tão incompetente que é incompetente do jeito esperto. Isso que é muito louco. Porque para não mostrar onde o afundamento que estamos, eles simplesmente não fazem a pesquisa. Né? É simples assim. Né?
Competência seletiva.
Terrível. E, ao mesmo tempo, isso vai prejudicar muito, né? Porque a gente não vai ter parâmetro. E aí eu acho, mais uma vez, convido as empresas a tomarem o lugar do Estado e se mobilizarem em relação ao censo. Né? Convoco todos... Tudo bem que ninguém vai ouvir, mas assim, né? Meu desejo é que essas empresas tomem esse lugar, porque isso importa também para eles, né? E eles têm a faca e o queijo na mão, eles têm acesso aos algoritmos, acesso aos dados, então, dinheiro, né? Então, por favor, empresas, Luiza Trajano, né? Invista no censo, eu acho que é importante.
Pois é, e Luiza Trajano, se você estiver ouvindo esse programa, venha conversar com a gente. E dê uma televisão para cada um de nós, iremos adorar. Nancy Silva, minha irmã, que eu amo mais do que a mim mesmo, conta para mim o que me ensinou nesses dias. E olha que eu me gosto.
É, ó, a mãe ensinou que antes de qualquer pessoa você tem que gostar de você mesmo. Estava na lavagem cerebral da infância.
Como diria a nossa mãe, minha amiga sou eu mesma.
Olha, eu vou deixar o passamento da Lesp para a Marina, que ela falou que ia escolher
esse. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muitos, entendeu? Então a gente pode pescar por aí. É, mas para pegar ali um gancho no que o Renato disse, que no estado de São Paulo já se tem uma estimativa que a nossa expectativa de vida nesta pandemia reduziu 2 anos.
Jura?
O que é um fato inédito. E o não acontecimento do censo é declaradamente uma mentira oficial, né? É isso que está se tentando fazer. Então, esse é um grande passamento, deixo para nossa amiga Marina.
Tudo bem. Aproveitando o ensejo, Marina Lima, conte para a gente, então.
Não, o passamento é que ela levantou. De quererem proibir né, que se fale alguma coisa ligada a ligações gays, ou LGBT, enfim, tudo que a gente conseguiu, que isso está em algum lugar oficial. Mas agora também tem um censo, realmente, Renato. É um absurdo. Você sabe que eu escrevi, cheguei a escrever uma peça com a Denise Stockmans, que tudo acabava, era um bombardeio e tal, e que a gente sobrevivia e que a gente ia trabalhar para o censo. É a única forma de sobrevivência. Agora, nem mais isso, quer dizer, realmente isso tem que ter uma razão. É para esconder, é para não saber o que se passa com o nosso país. Agora, mais essa de 2 anos reduzido. Quer dizer, só é uma loucura. Eu não sei o que vai acontecer. Quantos anos agora? Pode me dizer.
Eu não vou ter o número, mas eu
acho
sei
que era 74.
É, você lembra?
Foi para 72. Não, estou chutando aqui, mas acho que era isso.
Absurdo.
Eu não lembro o número, mas foi...
Absurdo isso.
Lembrando que essa expectativa de vida, estamos falando geralmente de um bairro classe média. Se você for ver a expectativa de vida na periferia dessa cidade de São Paulo...
Cidade Tiradentes, hoje isso passou, Cidade de Noares. Cidade Tiradentes é 57 anos a expectativa de vida, e em Moema é 80.
Eu seria morta, não estaria nem viva. Meu Deus!
Mas se você mudar para Moema, você ganha assim até os 80, entendeu?
Ah, meu Deus. Onde fica Moema?
Moema.
Moema. Onde fica?
É um
onde
amanhã? Bem elitizado. É na Zona Sul, ainda?
É.
Perto do Shopping Paulo. Moema, São Paulo.
É o antigo Palace. Lembra?
Eu sei onde é que é, claro. Mas se é lá, viva até 80.
É
por causa das casas de swing que tem lá.
Meu Deus. Pode ser. Tem um ponto aí.
Pois é. Oscar Magrini, se você estiver ouvindo... Não é Oscar Magrini, né? Bom, dono do Bahamas, se estiver ouvindo, ligue pra gente, venha conversar
com a gente.
Oscar Magrini também, venha conversar com a gente, se você estiver por aí ouvindo. Pois é, mas não muda pra Moema não, Marina. Lá passa muito avião, é meio barulhento. É esquisito.
Não, eu achei que ela estivesse falando de um lugar longe, na montanha. Falei, onde é que fica Moema? Pra eu poder... Não, é aqui. Falei, meu Deus,
é aqui. É aqui.
Onde caiu a TAM, um avião da TAM.
Exato. Melhor não,
claro.
Passando a bola para minha outra irmã aqui, um beijo para ela, Márcia Fráguas, a mineirinha do Pão de Queijo. Conta para gente aqui o seu passamento.
Bom, só queria dizer que, junto com a falta de senso, entendam como quiserem essa frase, também não tem nenhuma pesquisa que está controlando a quem a vacina está beneficiando, quem são as pessoas que estão recebendo a vacina. Então, a gente também não tem um parâmetro. Claro, né? A gente sabe que são as classes mais abastadas, mas também é uma maneira de maquiar o fato de que a pandemia incide de uma maneira absolutamente desigual. É óbvio que está morrendo muito mais gente pobre na periferia, etc. Mas eu prometi que eu não vou falar dessas coisas, que agora eu só falo de coisa boa. Então, meu passamento hoje foi, de manhã, o Renato me deu a excelente notícia que eu podia fazer o download gratuito no site da Marina do Música e Letra, que é o songbook da Marina, dos 21 discos, todos os sucessos e a introdução escrita pelo Renato. Fiquei feliz a beça, tô com o meu aqui aberto no
Discord. Ai, que bom, que bom.
E vou passar meus dias da pandemia com você, viu, Marina? Tirando tuas mãos.
Ô, Márcia, obrigada, que prazer. Muito obrigada, adorei saber isso.
Sou sua fã, não posso falar quantos anos, senão eu denuncio minha idade.
Não, Márcia, você nasceu no final dos anos 80, Márcia. Você é um talento mirim, né? precoce, né? Você nasceu em 89, eu nasci em 88, coisa assim. Bom, passando a bola. Bom, não temos hoje. Quem acompanha o Desafinado sabe que temos sempre o passamento.
Aquela, né? Voz.
Aquela voz. O sujeito teve a coragem. O sujeito teve a coragem de sair de férias e não vir do último programa para vir cantar até Mar Dutra, que lhe cobrei e não cantou. Silas, onde você estiver, um beijo para você. Mas temos aqui o Marcos. Marcos, conta pra gente o que passou aí na sua semana que foi, assim, te deixou passado.
Acho que são muitas coisas, né, que a gente tem pandemia. E acho que uma coisa que me passou essa semana, eu tenho visto muitas notícias sobre o meio ambiente, sobre o clima. O ano passado, 2020, foi o ano mais quente da história, assim. A ONU fez um levantamento e saiu esse diagnóstico, né? Então, eu acho que eu fiquei muito passado com essa... Tenho ficado muito passado com as questões ambientais. E a forma como o Brasil também está lidando com essas questões ambientais, enfim, é tudo muito... Deixa tudo muito, muito, muito passado, né? Acho que é isso.
É isso aí. Passado a ferro de Ansan, né? Bom, o meu passamento... Pedi para todo mundo já, né? Posso falar o meu. Eu sempre esqueço, eu sempre atropelo alguém, né?
Vai.
Obrigado. Então, o meu passamento dessa semana, agora eu tô no mesmo clima da Marcinha, agora eu tô tentando só falar de coisa boa. Eu vi um show essa semana pela internet, um vídeo já meio antigo, assim, não é tão atual, de um cara que eu admiro, assim, do fundo do meu coração de percussionista batuqueiro que sou. O Ciro Batista, grande percussionista, um gênio, um cara inventivo, criativo, completamente biruta, né? E que toca com os grandes nomes do jazz em Nova York, no mundo afora. Ele tem um trabalho que chama Beat the Donkey, que é uma família musical, basicamente, com todos os elementos que você pode imaginar numa família. Tem um cara que é o estereótipo do pai, que é ele, uma que simboliza meio a mãe, tem as crianças que ficam sapateando e fazendo coisas bizarras. E assim... Não, é impossível você não assistir um espetáculo daquele e não sentir vontade de levantar da sua cadeira e se sacolejar loucamente em qualquer lugar que você esteja. Então, não é a dica, é só o meu passamento, que eu vi aquilo quando eu vi, eu estava no estúdio com fone de ouvido e parecendo que estava, assim, frito, porque era uma alegria que transbordava na tela. Então, isso me deixou passado. Né? Foi o que mais passou por mim esses dias. E agora, partindo para o final, e não tem mais volta. E assim, vamos para aquele quadro Mega Special Plus, que é aquilo que todo mundo realmente espera, assim, de ver na internet depois no nosso Instagram, que são as dicas. Dicas sociais, culturais, receitas para bolo, programas de televisão não terraplanistas e o que vocês quiserem indicar para a gente, para todo mundo que está ouvindo, aproveitar aí os próximos dias, né? Porque assim, todo mundo vai continuar em casa. Esperamos que todo mundo continue em casa, né? se cuidando, e aí podem aproveitar as dicas. A escolha, aquela escolha maluca, aleatória, que eu vou chamando qualquer um aqui. Márcia Fragas, comece por você, então. Qual é a sua dica?
Eu vou indicar uma série do Netflix. Netflix chama Meu Amor, Histórias de Amor Verdadeiro, eu acho. É uma série documental. São 6 episódios de casais já na maturidade em diversos lugares do mundo. E eu queria convidar vocês para assistir o 5º episódio, que é dirigido pela Carolina Sá, que se chama Jurema e Nissinha. Tem tudo a ver com tudo que a gente conversou aqui. É uma história super sensível, lindíssima e que dá muito para a gente pensar. Essa é a dica.
Muito bem, muito bem, muito bem. Nancy Silva, sua dica. Sua dica.
Eu vou indicar uma outra série chamada Them, Eles. É a história de uma família negra americana na década de 50 que vai morar num subúrbio americano branco, vindo do sul, né, dos Estados Unidos, e todo esse cenário de segregação. E, enfim, eu estou em conflito com essa série, porque eu não sei se eu estou gostando, nem se eu estou conseguindo assistir, mas eu acho que é uma série que mobiliza tantas e tantas emoções que vale a pena, assim, passar por ela, entender ali as alegorias que ela vai colocando em relação a, não só ao preconceito racial, mas em relação aos abusos em família e como essas famílias vão abusando das outras famílias, e aí vira uma situação meio esquisita. Bom, vocês assistem e me contem, assim, eu estou em conflito, eu não sei se estou gostando disso ou não, acho que não, mas eu acho que vale a pena.
Depoimento sincero de Nancy Silva. Muito bem, muito bem, muito bem. Renato Gonçalves, a sua dica.
Bom, a minha dica, na verdade, são duas. Você bem, eu faço o que quero aqui.
É isso aí, é disso que a gente gosta, meu Brasil.
O primeiro deles é um aplicativo chamado Radio Garden, que é um aplicativo que você pode se conectar com qualquer rádio no mundo, que está rolando no mundo agora, você pode ir. Você pode ir lá, Buenos Aires, você vai lá e vê as estações, o que está passando agora. Isso tem sido a minha forma de viajar na pandemia, né? Ir pela audição, né, pelas línguas, enfim, tem sido um refúgio muito importante na pandemia, né? Eu que gosto de viajar, tenho encontrado isso, nisso um refúgio, né? Então, Radio Garden, né, aportuguesado. E a minha segunda dica, não podia deixar de falar, o EP Motim da Marina, né, que a gente lançou agora no dia 9 de abril, está com um projeto gráfico bacana de vídeos gravados pelo Candé Salles lá no CCSP. As músicas são maravilhosas, né? Então, não bastasse a Marina ter lançado o Songbook, lançou um EP junto. Então, não é pouca coisa. Né? 4 músicas bem... pelos apogeus, que fala dessa história e trajetória da Marina desde o início, da infância, um olhar afetivo, autobiográfico, algo raro, né? Raro, né, de ser tão explícito no trabalho dela. Motim, que é uma balada daquele jeito que Marina sabe fazer, e 2 eletrônicas também ferradas, uma com Mano Brown, nosso citado aí, e outra com Alvin L, que é um compositor daqueles, né? Então, minhas dicas aí são todas de música, boa diversão para vocês.
É isso aí, Mano Brown. Um beijo, Alvin L, um beijo para vocês também, venham conversar com a gente. Bom, agora eu vou passar a dica para a voz, dica da a voz desse programa, qual é a sua dica?
Sou eu, né?
Não, calma, calma, tem a voz do Sesc ainda.
Ah, tá bom.
É a voz institucional.
Quando você fechou no Sesc, Marine faz, o Sesc apresenta suas próximas atrações. Dias 20... Então, essa voz vai dar a dica agora.
Vou dar a dica... vou indicar um site... chama itamarassumpção.com. É o Museu Itamar Assumpção, é um site que foi criado pela família do Itamar, é um artista que eu, enfim, adoro, gosto muito, e aí, enfim, brilhante, tem uma produção inovadora, e nesse site tem músicas, tem fotos, tem vídeos, enfim, é bem interessante. E na verdade me veio o Itamar porque esse mês a gente teve um projeto chamado Música Fora da Curva, que o debate girou em torno da música experimental no Brasil, E o Itamar apareceu várias vezes nessas conversas, enfim, como uma figura de referência no experimentalismo. E aí, pesquisando, encontrei esse site, acho bem legal, o Museu Itamar Assunção. Depois dá um Google, é só olhar lá, bastante coisa legal.
Muito bem, muito bem. Pena que não houveram tantas mais curvas para Itamar Assunção, porque a curva era ele não estava fora de curva nenhuma. Bom, agora a dica da musa que me influenciou para tocar as minhas primeiras músicas no violão. É ela, Marina Lima. Eu aqui querendo saber sua dica e te mandar um beijo.
Tá bom, meu querido. Olha, antes de mais nada, queria falar um negócio. Adorei participar do programa. Todo mundo ótimo, simpaticíssimo, inteligente, colocado, charmoso. Estou feliz da vida aqui. Eu queria contar duas coisas que eu descobri nessa pandemia, porque eu acabei vendo televisão, um hábito que eu tinha meio que largado de mão e tal. Voltei a assistir TV e tal, e em dois canais diferentes, primeiro no canal Curta, eu descobri um filósofo, um pensador francês chamado Luc Ferry, que é um homem incrível, fascinante, eu não conhecia. E tem um programa, porque esses programas, assim, Arte 1, o Curta, esses canais, eles têm, assim, cada dia uma programação. Então, assim, tem um dia no Curta que é Fronteira do Pensamento. Então, vários pensadores, intelectuais e tal, não sei o quê. E eu vi um programa desse homem, Luc Ferry, fiquei louca por ele. É um francês filósofo que fala muito sobre amor, sobre família, sobre a questão da igreja, na política, sobre envelhecimento. Mas tudo este homem fala de uma maneira assim, é tão brilhante, sabe, que vale a pena procurar o programa dele, um canal Curta, em que ele participa. Luc Ferry. Fronteira do Pensamento. E um programa que eu vi, que eu amei, no Arte 1, foi um programa do Lang Lang, aquele músico extraordinário, pianista, tocando temas sobre Nova York.
Que legal.
Um programa lindo, demais. Assim, ele tocando ao ar livre, numa vista típica de Nova York e tal. E ele tem alguns convidados, quando ele quer, cantores que tocam com ele, tem muita coisa só dele, mas cantores também cantando sobre Nova York, mas é uma beleza, e tudo isso está, se você procurar no Arte 1 ou no Curta, está lá, vale a pena. Depois da manhã tem o Oscar também, domingo tem o Oscar também, que eu acho que é uma coisa que vale a pena ver.
Marina Lima, com suas três dicas, já pode pedir música no Fantástico. É isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, chegamos, mas antes vamos agradecer aqui ao Sesc, a todo o time que estava aqui. E eu quero agradecer especialmente a esse time de gigantes que estiveram conosco hoje. Uma seleção, que Neymar, que nada. Pode até ter a Marta, mas assim, o Neymar não. É uma seleção que tivemos aqui no gol, Heron. De lateral, os dois laterais esquerdos, não temos lateral direito. Na lateral, Marinaldo, na zaga, Natanael, na quarta zaga, o Marco, o Wallace na lateral esquerda. No meio, temos aqui o Davidson, temos nossa camisa 8, Nancy Silva, Márcia Fraguas ali na ponta. E temos de 10 aqui, vestido 10, com garbo, elegância, toque de bola, bom papo, simpatia, Marina Lima. E 11, Renato Gonçalves, o nosso ponta esquerda. Esse é o time do Desafinados de hoje. Muito obrigado a todas, todas e todos. Um beijo e assim...
Um beijo, querido.
Obrigado. Agradecer ao César. Ciclo todo de 6 programas. Falamos com muita gente. Foi muito legal. Valeu.
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 O podcast Desafinados é um programa independente. E o ciclo de conversas Desafinados Entrevista é uma realização do Sesc 24 de maio com apoio do Mundo Pensante. Se você tem dúvidas, sugestões, ideias para pauta ou outras coisas, fala com a gente nas nossas redes,
@desafinadospod no Instagram e no Twitter. E no YouTube, Desafinados Podcast.